Um projeto que vai capacitar cerca de 1.500 pessoas para formar uma comunidade de economia circular, que prioriza a reutilização de materiais.
O Recicla Amazônia é uma iniciativa para fomentar esse tipo de atividade no Amapá e estimular o empreendedorismo sustentável.
A iniciativa é uma parceria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional com a Universidade Federal do Amapá.
O Ministério também age em outras frentes, como em operações de recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes no estado.
Além disso, outras ações estão sendo realizadas no combate às queimadas no Pantanal.
Para tratar desses assuntos, a gente recebe ao vivo no estúdio da Voz do Brasil o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Agradecer a oportunidade, né, pela segunda vez ou terceira aqui presencial no estúdio da Voz do Brasil e também poder falar desses assuntos que são tão importantes para o povo brasileiro, em nome do presidente Lula, dos outros colegas também ministros, né, para poder aqui esclarecer a população das realizações do governo. Prazer grande.
Ministro, vamos começar falando do Recicla Amazônia, que é um projeto que trata aí dos resíduos sólidos, do empreendedorismo. O senhor pode dar detalhes dessa iniciativa?
Mariana, eu sempre digo que um dos maiores problemas da Amazônia, que muitas das vezes a gente recorre muito aos problemas ambientais, da floresta, da mineração, da pesca ilegal, os maiores problemas ambientais da Amazônia estão relacionados com a questão da água, com a questão do saneamento, com a questão da macrodrenagem e do lixo. Então, a Amazônia recicla somente 1%, ela só reutiliza somente 1% de todo o lixo que é produzido por nós na Amazônia. O Brasil, 4%. A destinação no Brasil inadequado do lixo vai acima de 40%, e na Amazônia acima de 70%. E quando eu falo inadequado, é colocando no lugar que vai voltar a conviver com quem gerou a produção daquele lixo. Então é desafiador na Amazônia. Você já pensou que é 1% apenas sendo reprocessado ou processado? E quando isso é uma fonte de negócio significativo, seja o lixo da bioeconomia, né, mineral, de construção civil, plásticos, embalagens, das mais diversas, da construção civil. Então, para a gente, se isso é um problema, o presidente Lula, quem acompanha sabe o quanto ele tem compromisso aí com uma categoria que está relacionada diretamente com essa atividade, que são os catadores. Em regra, o Natal ele sempre comemora com os catadores. Agora, na semana passada, ele assinou um decreto regulamentando a política, né, de estímulo à questão da reciclagem e destinou R$425 milhões para catadores e catadoras. Então, nós estamos, pelo Ministério da Integração, né, envolvido nessa agenda, porque o desenvolvimento regional, a economia circular, aquela que valoriza as mais diversas formas de gerar emprego e renda, devem ser trabalhados pelo Ministério da Integração. E nós iniciamos esse processo pelo Amapá e pretendemos realizar em todos os estados da Amazônia. No caso do Amapá, é uma parceria com a Universidade Federal, é uma parceria que vai durar 5 anos, ela é contínua, de capacitação, de relação com empresas que têm essa iniciativa, com startups, com empresas de tecnologia, para transferir tecnologias, e, sobretudo, com as cooperativas e associações. Serão capacitados 1.500 pessoas, entre acadêmicos, né, e outros de muitas áreas, dentre eles os que já atuam como catadores, e a gente espera que depois desse trabalho a gente crie uma cultura no Amapá e na Amazônia de lidar de forma responsável com lixo produzido, sobretudo transformando ele em geração de oportunidade de negócio, emprego e renda.
Perfeito. Ministro, o assunto agora é Rio Grande do Sul. Um balanço publicado ontem mostrou que mais de R$750 milhões já foram investidos na recuperação do estado. Esse recurso foi aplicado em quais ações?
Olha, as ações do Ministério da Integração são 818 planos até o dia de hoje, que representam quase R$800 milhões. Eles vão desde o cuidado inicial, ali no resgate, no cuidar das pessoas no abrigo, inclusive os pets também, que nós entramos com essa novidade ali no Rio Grande do Sul, que vai alimento, água, material de higiene pessoal, aluguel de banheiros químicos, combustível para transporte das atividades mais diversas que o município empreende. Isto quando a gente está na força-tarefa de salvar a vida e cuidar das pessoas no abrigamento. Depois vem o restabelecimento, limpeza pública, todos os municípios que apresentaram necessidade de fazer limpeza pública, nós aprovamos planos de trabalho. E continuamos aprovando, recebendo e aprovando plano de trabalho. Então, toda a limpeza pública no Rio Grande do Sul, o governo federal tem dado apoio através desses planos de trabalho. E reconstrução, sobretudo na área do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, de pontes, de passagens, de algumas estradas, sejam estaduais ou municipais. Além, lógico, de tudo aquilo que o governo federal faz diretamente pelos ministérios, independente se a atividade é do município, estado ou União. No caso das escolas, né, das unidades de saúde, das unidades culturais, das unidades de assistência social. Então, tudo isso também o governo federal trabalha a reconstrução. No Ministério da Integração está mais voltado para ajuda humanitária, restabelecimento, que é limpeza, desobstrução e reconstrução dos ambientes físicos de infraestrutura municipal ou estadual.
E o auxílio reconstrução também, né, ministro? Caso para as prefeituras dos municípios gaúchos cadastrarem as novas famílias, foi prorrogado mais uma vez para o dia 26 de julho. Como é que os gestores locais podem fazer esse cadastro?
Olha, os gestores podem continuar até dia 26 fazendo o cadastro, né? No GovBR, Auxílio Reconstrução, já é bem conhecido, a bem da verdade, nem está tendo mais muita procura. Só para vocês terem uma ideia aí do que a gente está falando, essa foi uma das maiores ações do presidente Lula, porque ele criou imediatamente ali, entre as quatro viagens que ele foi, na segunda viagem ele já anunciou, assinou a medida provisória. Nós tínhamos naquela oportunidade ali os dados oficiais em torno de 800 mil pessoas entre desabrigados e desalojados, isso distribuído ali, dividido por três, que é mais ou menos a média de pessoas por família, 240 mil famílias, era o cálculo inicial. Nós já aprovamos até o dia de hoje 324 mil famílias, das quais 302 mil já receberam.
R$5.100, né?
R$5.100 para comprar o que for a sua necessidade, para iniciar o seu recomeço, né, de vida. Isso sem falar em todos os outros benefícios, né? Quem era empregado de uma área que também teve direito a receber dois salários mínimos para continuar empregado, certo? Perdeu a casa, o governo federal, o presidente Lula vai garantir a casa. Então, todas as demais ações. Mas esses R$ 5.100 já foram pagos a 302 mil famílias, tem 22 mil que faltam confirmar apenas, e tem em torno de 300 mil cadastros feitos pelas prefeituras que, na malha fina, acabou sendo cadastros que estão ou fora da área que foi alagada, que teve deslizamento ou enxurrada, ou com CPF cadastrado dentro da área, mas que ao cruzar os dados esse dado está fora da área de inundação, que a gente está fazendo busca ativa. Nós botamos lá 30 pessoas que estão indo município por município, junto aos prefeitos, para bater os dados, porque o interesse do governo federal e do presidente Lula é pagar todas as pessoas que foram atingidas de alguma forma. Mas, repito, quem fez um cálculo em razão do número de famílias desalojadas e desabrigadas, era para pagarmos apenas, digamos, a 240 mil famílias, e nós já chegamos a mais de 300 mil, com 324 mil famílias aprovadas o seu cadastro. Então, demora muito, nós estamos a 100 mil famílias acima, né, daquilo que inicialmente nós tivemos como previsão de pagar o auxílio de R$ 5.100 para o reinício, né, a retomada. Perfeito. Da reconstrução da sua vida, do seu ambiente de trabalho, enfim, de moradia.
Ok, ministro. Ainda temos um minutinho. Uma outra pauta que a gente tem que abordar é o Pantanal, onde o seu ministério também tem atuado devido às queimadas do bioma. Qual a diferença de trabalho do Pantanal para o Rio Grande do Sul?
A diferença é grande. O Pantanal, o evento, ele atinge fortemente a fauna e a flora. ele tem efeito também na natureza, de um modo geral, nas pessoas, mas tem uma diferença grande em relação ao Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, atinge as pessoas, a vida das pessoas, o patrimônio das pessoas, a produção das pessoas, das empresas, né? Os órgãos federais, estaduais, municipais, a comunicação, a energia, a conectividade, a estrada e também o meio ambiente, porque a destruição de matas ciliares, né? dos deslizamentos ali na Serra Gaúcha, tudo. Então, é uma coisa fora do normal, né? Não se viu nada igual ainda no Brasil que aconteceu no Rio Grande do Sul. No Pantanal é desafiador, para vocês terem uma ideia, já atingiu 724 mil hectares. No Amapá, onde eu moro, nós temos 900 mil hectares de cerrado, menos de 1 milhão de hectares. É como se tivesse queimado todo o cerrado do Amapá. É o que aconteceu agora, com essa antecipação da estiagem das queimadas no Pantanal, que sempre aconteceu no mês de agosto e agora começou no mês de maio, junho, julho, sem significar que a primavera vai se antecipar. Na verdade, vai se tornar mais prolongado a estiagem e aí os desafios são grandes. O governo federal atuou muito, já são 250 milhões de reais investidos pelo presidente Lula, 100 milhões para o meio ambiente, depois ministérios da Justiça, da Defesa, da Integração, e mais agora, na última semana, liberamos 13 milhões de reais para uma série de atividades em parceria com o governo do estado do Mato Grosso do Sul, para atender, sobretudo, os 12 municípios que foram atingidos fortemente com esse problema do Pantanal. Então, tem uma diferença grande, mas tudo de respeito aos eventos, né, em relação aí ao Niño, Laninha, falta de transição e mudanças climáticas que estão desafiando aí o Brasil e a todos nós.
Muito bem, ministro, sua pasta é muito ampla, a gente teria ainda muitos assuntos a tratar com o senhor, mas nosso tempo chegou ao fim. Nós conversamos ao vivo com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana, obrigado, Luciano, e a todos vocês, e principalmente os ouvintes e telespectadores. Será sempre um momento muito especial para mim vir aqui na Voz do Brasil, porque nasci na Amazônia e fui acostumado, juntamente com a minha família, a ouvir a Voz do Brasil. Então, parabéns por vocês.